Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll pra você.
Programa Microfonando.
Bom dia, bom dia. Esse é mais um programa Microfonando. Eu sou o Armando.
Olá, bom dia. E eu sou Patrícia.
Então, Patrícia, o que temos de interessante? Hoje nós temos alguma coisa falada sobre o DPVAT, o já famoso DPVAT, que é aquele seguro obrigatório.
É, você falou outro dia sobre isso, né?
Falei.
E ontem tava nos noticiários, né, da TV. Porque é importante, né? É um assunto que interessa a todos, né?
Em especial para essa rádio, que é uma rádio de motociclistas, além de uma rádio de quem gosta de rock and roll e blues, e além de uma rádio para quem gosta também de esportes a motor. Mas eu acho que é uma coisa importante. Você tem hoje um número crescente de motoclubes. Os motoclubes aí estão fazendo... É uma organização própria, particular, são clubes organizados que atuam, às vezes, em causas filantrópicas, etc. Mas eu acho que o motoclube e tudo que é relacionado com motocicleta, que é uma coisa que eu sou fã completo desde pequeno, tem que ter uma dose de treinamento, de preocupação com os problemas que a moto causa. Você tem, de fato, muito acidente, com muita morte, com muita vítimas que ficam aleijadas, que não conseguem mais trabalhar como deveriam, até com a própria moto. E é uma coisa que poderia, se não ser evitada, mas ser amenizada, eu acho. A gente está precisando de uma conscientização de todos para dirigir, para pilotar a moto de uma maneira mais, vamos dizer, defensiva, mais tranquila, mais alerta, e também para os automóveis dirigirem de maneira mais respeitosa com relação aos outros na pista. É porque é muito diferente. Então você tem, qual que era a ideia mesmo? Você tem 70%, se eu não me engano, 75% do dinheiro envolvido no seguro, ele vai para os acidentes com moto.
Com moto,
Seja com moto e carro ou só moto, mas...
E a maioria dos acidentados, né, pelo menos o que foi dito, surpreendentemente, fiquei até surpreso, não é por acidentes fatais, mas é porque o motociclista fica inválido, né?
O que é péssimo, vamos falar
porque...
de qualquer forma sempre é ruim, né?
Não, tudo é ruim. E então, precisa prestar atenção nisso daí, né?
Eu acredito que passando isso, uma vez que nós temos uma legislação que deu uma afrouxada com relação ao treinamento das pessoas e a checagem do motociclista, a pessoa vai lá, faz um percurso em primeira marcha, não tem maiores noções do que andar com a moto, não deixar morrer a moto, e é só, e ter equilíbrio com ela, ter alguma habilidade, mostrar habilidade, e tem a carteira. Ele tem a carteira e automaticamente ele pega uma motocicleta ali no... Na concessionária, que vai dar toda a chance do cara comprar e pagar com condições maravilhosas. Uma moto mil, né, cilindradas, que tem 190 cavalos ou mais às vezes, né, e que pesa pouco e anda de 200 a 300 por hora, apesar de não poder, a moto alcança. Então o que acontece? O cara sai sem querer, o cara acelera e morre, e se mata e machuca os outros. Fora isso, você tem os automobilistas também, né? Você tem o pessoal que está dirigindo o carro, que não tem noção, às vezes, porque também é de certa forma falho o exame de carteira.
Pois é, então, aí que tá, né? Aí a gente cai num problema, né? Porque na moto, por exemplo, muita gente nem carteira tem, né? Porque o cara...
Ah, parece que nos acidentes eles falaram isso,
exatamente,
né?
Exatamente. Parece que a pessoa pega, como você falou, vai na loja e compra a moto como se fosse uma bicicleta.
Sim.
Porque ele andou de bicicleta a vida inteira, então... É. Por que ele não pode andar de moto? Ele vai andar de moto. Aí ele não... então ele não tem carteira. Aí a gente cai no impasse. E a carteira? A carteira é tão... aquele exame todo...
É tão
fraco. É tão, né? Fraco. É tão... parece que é para andar de bicicleta mesmo num parque, né?
De certa forma, não é muito diferente disso.
Então, no final, eu não sei o que é pior, né? Eu não sei o que é pior. Eu não sei nem o que pensar em relação a isso.
Eu acho que antigamente você tinha três categorias. Tinha a categoria A, que a moto era A1, A2 e A3. Então você tirava da cilindrada menor, ou da média, ou da maior. Então você tirava motos diferentes que, vamos dizer, tinham pesos e perigos diferentes, né? Mas você tira qualquer coisa lá, vai embora. Eu acho que para os motoclubes que não tem nada a ver com o governo, com o Denatran, ou seja lá com quem seja, mas se preocupam com motocicleta, o assunto é motocicleta, eu acho que deveria ter uma preocupação de algum treinamento, alguma situação onde você pudesse, eu não sei, eu acho que é uma sugestão.
É muito complexo tudo isso.
Você,
né?
Você não aprende, por exemplo, a frear a moto corretamente. Uma motocicleta já freia menos que um carro. Começa por aí, porque ela vai frear menos, até porque ela tem menos área de contato com o chão. Então ela freia menos. Aí você não sai tira a carteira de motociclista e sai sem saber como é que você freia uma moto, porque você andou em primeiro ali num circuitozinho dentro de alguns metros quadrados ali, poucos, e tirou, acabou. Quer dizer, você sai, embala a tua moto na rua, numa descida, ou seja lá como for, ou acelera porque deu vontade de acelerar e deu certo, ou o trânsito te impeliu a andar, aí o que acontece? Você acaba, de alguma maneira, estragando tudo, né? Porque você não sabe frear, se você tiver que frear, você vai...
E não é um problema, só do carro. Da moto. Muita gente de carro, ela até tira a carteira. Não estou dizendo de quem, nesse caso, não tirou. Tira a carteira, o cara tem medo de andar do lado de um ônibus. O cara não consegue dirigir. É o que eu estou dizendo é o seguinte. É que talvez a forma de se tirar essa carteira de moto ou de carro, essas aulas, né, esse teste que é feito, talvez ele não funcione tão bem. Eu não sei, é tão confuso, né?
É confuso porque você tem algumas coisas que não estão definidas ainda, no meu entender. Você tem, por exemplo, o corredor. A moto não é um veículo para você andar e parar e ficar no trânsito atrás de outro carro. Não é. A moto é um veículo para você andar. Ela precisa respirar, ela precisa se enfim. E você também, se você parar, se você não andar mais em corredor, as grandes cidades do Brasil vão parar. Brasília para, São Paulo para, Rio de Janeiro para, Belo Horizonte, para todo mundo para. Porque não tem como você entregar coisas, o pessoal que faz entrega, que o motoboy, o profissional da motocicleta, ele tem que estar com o corredor liberado. Agora, o corredor é perigoso, né? E se você for ver, em outros países, a legislação às vezes proíbe. Por exemplo, nos Estados Unidos é proibido se você andar no corredor, dependendo do estado, mas a maioria deles é assim. Andou no corredor, tomou multa, perdeu a carteira, etc. Vai ter que tirar de novo. Então, é terrível que a moto vai ficar parada esquentando. Vai ser uma coisa meio inútil, de certa forma, pensando bem, né? Mas então, são coisas que precisam ser pensadas pelo pessoal técnico para montar sei lá, pistas especiais para moto ou não, enfim, para você, para as grandes cidades, estou falando. Agora, o pessoal do DPVAT falou claramente que tem muitos acidentes no interior, onde o pessoal não usa capacete, né? Não usa capacete e anda 4, 5 em cima de uma moto, é, não tem carteira, justamente isso, né? O pessoal nem tem quem cheque lá, tudo bem, né? Todo mundo é parente lá das autoridades.
Ué, não precisa nem precisa de nada, padre, né? Tá em casa, né?
Pois é, até o cara não checa, então o cara nem carteira tem. Quer dizer, e é pior ainda, né? Não tem nem habilitação para o negócio. Mas olha, eu acho que...
Eu acho que a gente devia ouvir uma música agora.
Pois é, só lembrando. Para quem, eu tô fazendo essa sugestão para os motoclubes, já que muitos assistem a gente aqui. Pense nisso, faça alguma atividade que melhore a capacidade de pilotagem. É muito importante isso. Não parece, a gente sabe, acha que sabe. Mas, na verdade, eu acho que a gente precisa um pouco mais, até porque a gente está vendo os acidentes acontecendo diariamente, e isso é lamentável demais. E é isso aí. Agora, eu acordei com uma música na cabeça, por isso pus aqui na nossa programação. Eu não sei por que razão, não sei se acontece isso com você. Acontece com você, Patrícia?
Às vezes não acontece.
Acordei com uma música na cabeça.
Bom é quando a música é boa, né? Porque quando a música é ruim, meu Deus, aquelas músicas chatas, chicletonas.
Chiclete, né? Não era. Aí pelo contrário. Uma música muito bonita do Iron Maiden, que é Clansman. E ficou na minha cabeça. Eu acordei com ela e fiquei com ela uma hora. Aí eu falei, quer saber? Vou pôr ela aqui. Então,
vamos
pessoal,
lá.
Clansman do Iron Maiden pra vocês. Daqui a pouco a gente está de volta, tá?
Returning chains, and I know what I want. with the land of the free. No, no, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. With the land of the free. No, no, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. With the land of the free.
É isso aí, galera.
Mas aí, falando em Iron Maiden, né? Você viu que eles lançaram agora, já quer dizer, tava programado para chegar nas lojas dia 29 agora de março. Uhum. É, mas 4 discos remasterizados em formato físico do Iron Maiden.
Formato físico CD.
CD.
Ou seja, não é vinil como o pessoal espera, né? Mas de qualquer maneira, tudo aí ficou vintage já. Não tem muito o que fazer.
Olha só, eles ainda têm. Não tem uma data certa, né? Mas tem mais 8 projetos que estão programados para sair esse ano ainda de mais CD. Em formato físico do Iron Maiden. Então eu acho que
remasterizado
exatamente.
Já tinha toda aquela coleção em CD, né? Antiga.
E falando de música, o nosso jovem atlético músico Mick Jagger, né?
Ah, essa banda vai fazer sucesso, tá, de Rolling Stones, né?
Veja só, o pobre, coitado, ele tá com 75 anos, galera, presta atenção.
75 não é pouco, não.
Eu não aguento metade do que ele faz, não tô com 75 ainda, não. Eu sei do seguinte, que ele, o Judiação, vai passar por uma cirurgia cardíaca.
Mas é sério isso aí?
É sério, claro que é sério, óbvio que é sério.
Cirurgia cardíaca não é uma brincadeirinha,
então,
não,
né? Ele vai fazer uma substituição da válvula do coração. Agora, vamos ver. Ele já está pronto, já está programando quando ele vai voltar pro palco, não é? Ah, eu vou fazer a cirurgia, ah, eu vou morrer. Não, não tem isso com o cara, entendeu? Não tem
já
isso
tá
com esse cara.
Voltar.
A banda não sabe, mas ele já está, entendeu? Já está ali no, no...
Vai trocar a válvula, é?
Vai trocar a válvula.
Se fosse um guitarrista, né? Fosse o Keith Richards, por exemplo, ele ia falar, eu não sou transistorizado, eu sou valvulado.
Meu Deus do céu, cruz credo.
É, pro nosso querido vocalista valvulado Mick Jagger, sucesso na sua cirurgia, e vê se para de ficar torcendo aí para times que dão um pau, porque você é pé frio, meu amigo. Pegou esse estigma, agora já era. Onde ele torcer já tá, vai
nem
mal.
Nem vamos,
né,
falar nisso, coitado. Vamos falar só da música e que ele passe bem,
vai,
né?
Vai passar bem.
Não dá pra perder um cara desse, ainda mais na vibe que ele é. Eu acho que é muito bom. É muito bom. Não
é,
tem,
não,
que
com
falar,
certeza.
Né?
Não, cara, eu adoro essa banda, bicho, não tem. Ela é a banda mais antiga de rock and roll, mesmo, né? De banda. E, pô, é excelente. Eu sempre gostei muito. A gente de vez em quando param de tocar, daqui a pouco voltam, aí tem umas bandas cover que aparecem e depois somem, daqui a pouco aparece de novo a banda cover, ou seja, o negócio é...
É, eles tiveram que adiar, né, algumas turnês aí, alguns shows que eles iam fazer, óbvio, né, lógico, adiaram algumas coisas, mas ele já tá contando com uma volta rápida aí. Não sei se ele vai voltar pulando do jeito que ele faz, né, porque ele... Não para quieto, né, o cara no palco?
Não.
Mas tudo vai dar certo.
O cara não para quieto mesmo, né, pra idade que tem. Então, se bem que 75 anos é a flor da idade ainda. Eu acho que tá bem, ele vai passar. Ele sim, agora quem vai passar muito mais ainda, vocês já sabem quem é, né? Keith Richards. Que vai pra velha piada de Facebook, né? Nossa, temos que ver que... Entender, como é que é tentar pensar em que mundo a gente vai deixar para o Keith Richards, né?
Bom, então agora vamos martelar mais um pouco aqui, que esse mês é mês de martelação aqui, né? Na rádio.
Ah, sim, não, mas não é martelação, mas vai ser muito legal.
Clube do Rock 2, galera.
Vai ter uma... Provavelmente a gente vai fechar ainda, mas vai ser uma experimentação de cervejas maravilhosas a preço muito bacana.
Preço maravilhoso, pessoal. Presta atenção.
Não for, vai perder, cara.
Brevíssimo, ainda aqui no Microfonando, a gente vai dar boa notícia para vocês do que vocês vão tomar no Clube do Rock.
É isso aí, galera.
É um preço bacana, porque aqui assim, a gente não pode fazer diferente, né, Armando?
Não.
É na coisa dentro dos conformes, né?
Lógico, não. E as bandas estão fazendo já seus set lists. As bandas que vão tocar, porque as bandas que a gente selecionou,
domingo,
não selecionou. Vai ser selecionado.
Domingo que vem,
ainda,
no Ao Vivo e a Cores, a gente vai ter a outra banda que vai tocar lá, que é a Briga de Bar. Vamos ter um ao vivo com eles aqui na rádio. Fique ligado, domingo, 18 horas. Briga de Bar vai estar aqui para falar sobre o evento que eles vão tocar, e porque a Conexão Chicago já veio, né? Se você não viu e não ouviu o programa, já tá lá no podcast da rádio, radioquatrotempos.com.br. Vai lá no podcast Ao Vivo e a Cores. Tá lá, é só escutar. Eles tocaram muito, eles vieram com todos os instrumentos. Foi muito show de bola a coisa, né? Foi. O programa foi assim, os intervalos foram com eles tocando.
Foi excelente.
Né? Que fosse assim sempre, né? É tão bom.
A gente, fizeram um, vamos dizer, deferência pra gente. Fizeram legal.
Não, eles são muito gente boa, pessoal.
Fizeram um acústico.
Chamem pra tocar um blues de qualidade, não é aquele blues assim, pra quem não gosta de blues, né? Que acha que o blues é mortinho e tal.
Mas não é mesmo.
A gente fica meio dormindão. Não, não é mesmo. Eles têm uma vibe diferente. São os clássicos do blues mesmo. Mas muito bem tocado. Muito massa. Muito bom.
É isso aí, galera.
E a gente vai ouvir mais uma música agora.
Agora a gente vai ouvir. A gente vai ouvir Ira. nosso querido Nazi,
oh, é,
e o Edgar, né? Escandurra, né? O Nazi que a gente teve a honra de bater um papinho, né? Foi bacana.
E foi muita gente boa também.
Aham, o cara é fantástico. E é isso aí, galera. Ira longe de tudo. Daqui a pouquinho a gente tá
longe
de volta.
Longe de tudo. Longe de você. Longe de tudo. Longe de você. Por um momento me esqueço, mas parece ser isso mesmo. Longe de você, longe de mim, longe de tudo, longe de você, longe de tudo. Por um momento me esqueço, mas parece ser isso mesmo. Longe de você, longe de mim.
De segunda a sexta, às 9 da manhã.
Grande, grande Ira, grande Nazi. Urra, meu. Eu me gosto muito dessas músicas de São Paulo.
Boa, né? Inclusive a banda junto com ele, os Spoilers, bom pra caramba.
Spoilers ótimo, só cara fera, de tudo quanto é bom, banda, né? Do Brasil inteiro, assim, tipo um condensado de músicos ótimos, né?
Então, pessoal, vamos à programação de hoje, aqui na Rádio Quatro Tempos. Essa madrugada foi de madrugada blues, né? Porque terça-feira é sem Dormonige e é com blues, né? Aqui na rádio. E então, agora, daqui a pouco, às 10 horas, a gente tem Rock Brasil. Às 11, The Best of Elvis com a Fabiana.
Fabiana Presley.
Às 15 horas, Hora do Metal. 16, Rock Brasil de novo. 20 horas, Detona Rock com a Inês. E às 22 horas... Especial Quatro Tempos com, já vou dizer com quem é, um especial
Tears for Fears,
que é muito bom, né? E a gente fecha a terça-feira, como sempre, com a Hora do Metal, às 23 horas.
É isso aí, galera. Vai ser bacana, como sempre. Você sabe que você não precisa desligar esta rádio.
Não, pra quê? Pra quê?
A menos que você goste de outro gênero. Aí tudo bem, entendeu? Você gosta de axé, você gosta de... Tudo bem, senão não. Tem como, né? É isso aí. Mas, galera, eu acho que agora a gente já
vamos parar, porque já passamos o nosso tempo aqui, ó.
Tá na hora de ir embora. E nós vamos colocar uma última música aqui, que é o Jethro Tull, que é um pessoal que eu gosto, né, demais, banda maravilhosa. E é do disco do roqueiro motociclista. A música chama Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. E é do que dá o nome ao álbum. É um álbum que é uma historinha contando a história de um roqueiro que era velho, era fora de moda, mas se considerava muito, muito velho para o rock and roll, mas muito novo para morrer. Aí ele bate a moto, tem uma historinha toda no disco, no álbum, né? Que é bem interessante. E você vai lembrar disso se você é lá daquela época, curtiu isso nos anos 70, você vai gostar muito. Então é isso, a gente fica por aqui.
E amanhã a gente volta às 9 horas e nós vamos falar, Armando, de 10 festivais de música ao redor do mundo que todo mundo tem que ir pelo menos uma vez na vida, hein?
É, tá isso certo? Aí, tem essa coisa de livro agora, né? Tanto 1000 músicas pra ouvir antes de morrer.
Então, mas isso aqui é pra você viajar, pra quem gosta de viajar. É bom demais, porque aí você
com certeza,
tem uma desculpa pra viajar. Olha, eu vou ter que ir num festival lá não sei aonde. Então, aí pá. Então, amanhã a gente fala sobre isso. Amanhã a gente volta, 9 horas da manhã.
Um abraço pra vocês. Fique agora com o Jethro Tull, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die.
Até amanhã.
Um abraço.
Warriors crown the guns too tight. Unfashionable to the end. Drag his aid to light. There's a belt buckle, yesterday's dreams. The transport cap, prop it up, do. Ringing no change in his, a double sound seems it is. Post war baby bloom. Now it's too the rock and roll. Nobody is too young to die. Yes, it's too to rock and roll. Nobody is too young to die. It was a holiday day, it's a minute, and a triumph on the hill. Counted his friends in Bernadette's bar class, praise that he always will. But he's the last of the blue bloods, a grease of eyes, and all is made to do in time. Married with three kids, about the ring road, so the soul straight down the line. And some of them own a little sports car and meet at the tennis club dues. But drinks on a Sunday, work on Monday, they cry away the blues, so I choose. Now that's you, the rock and roll, and they're too young to die.
So the other rocker gets on his bike to make a time before he takes his leave. On the A1 by Scotch Corner, just like it used to be. And as he flies, tears in his eyes, his wind went to words, echo the final take. And he hits the truck road till it arrives 120, with no room left to break. And he went to, rock and roll, and he was too young to die. He was too, rock and roll.
Você ouviu?
Programa Microfonando.
Segunda a sexta, às 9 da manhã.
Você está na Quatro Tempos?
Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.